E nós aqui da CBN estamos em uma contagem regressiva, porque vamos adentrar efetivamente no segundo semestre do ciclo de palestras CBN. Você conhece muito bem esse projeto maravilhoso, não é porque a gente faz, hein? Mas é muito bom, o 18º ciclo de palestras em andamento, porque permite também que a CBN cumpra a sua missão, além de deixá-lo informá-lo, deixá-la informada sobre o que acontece no dia a dia, a gente vai ajudando a pavimentar esse caminho do conhecimento, do que impacta na sua rotina, no seu dia a dia. E se tem algo que vem impactando e muito é saúde mental, não é mesmo? Por isso, aqui a nossa curadoria do ciclo de palestras CBN escolheu a dedo a próxima palestra. O tema, no dia 23 de setembro, às 8 da noite, no Centro de Eventos da FIEP, será Saúde Mental para as Pessoas e Resultados para as Empresas. Afinal, muitos relatos são justamente de mais problemas, ou pelo menos onde a maior parte das pessoas sente a saúde mental pegando mesmo, é no trabalho, é sobre seus compromissos nesse sentido. O convidado é Pedro Shiozawa, médico, ele possui residência médica em psiquiatria pelo Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Irmandade da Santa Casa de São Paulo, possui doutorado em Ciências da Saúde, especialização em pesquisa clínica aplicada pela Harvard Medical School, membro também da Behavioral, eu falei aqui errado, doutor, mas depois o senhor me corrige, and Brain Science Society de Cambridge, na Inglaterra, ou seja, mais do que um especialista, o doutor Pedro vai abordar a importância da saúde mental e esse novo comportamento empresarial, ou seja, foco voltado para a saúde de todos. E como isso vem sendo importante, doutor Pedro Shiozawa, seja muito bem-vindo à CBN Curitiba. Boa tarde.
Boa tarde, Zóris. É um prazer estar aqui.
E eu que agradeço muito a sua participação para a gente já fazer um esquenta, hein, para todos os ouvintes da CBN Curitiba conhecê-lo e também saber um pouco mais desse tema da nossa próxima palestra. Quando a gente fala em saúde mental dentro das empresas e aí o foco no resultado, na produtividade, a gente vem vivendo mesmo aquela chamada produtividade tóxica, doutor?
Com certeza, Joyce. Que jogue a primeira pedra quem não ouviu, né? Algum daqueles sintomas. Minha memória nunca mais foi a mesma. Eu durmo mal, né? Então hoje a gente sabe que as pessoas têm apresentado sintomas que com certeza impactam na sua capacidade de produção. E o que eu acho mais interessante é que hoje um estudo recente da McKinsey mostrou que se você perguntar para quem estiver aí do seu lado, você tem algum sintoma emocional, algo que te incomoda? Você tem mais chance de ouvir um sim do que um não como resposta.
É. Totalmente, totalmente. E como o trabalho mexe com a gente? Até porque a gente vive realmente parte da nossa rotina, ou talvez a maior parte do nosso dia no trabalho, não é, doutor?
Com certeza. E uma coisa que eu acho importante, claro, o trabalho não é santo e existem relações tóxicas que precisam ser revisitadas. Mas diferentes trabalhos mostraram uma coisa que eu acho fundamental. O trabalho é talvez um dos maiores fatores de proteção emocional. Quando a gente trabalha, isso traz para a gente acesso à informação, acesso a benefícios, acesso à identidade, coisas que pessoas que, por exemplo, estão desempregadas, acabam sofrendo e se deparando com estressores a mais. Então, como que a gente pode olhar para o trabalho como uma fonte organizadora, né? Como algo que vai nos proteger e que não vai ser um vilão na história? Tem um método para fazer isso, né? Isso deve ser feito de maneira responsável, baseado em dados. A gente vê hoje, a gente está no setembro amarelo, né?
Sim.
No famoso mês da saúde mental. Muitas empresas às vezes fazem uma palestra, começam a abordar o tema, mas isso tem que ser feito de maneira mais assertiva e cirúrgica, sabe? A gente vê hoje, né, muitas iniciativas que acabam só ocorrendo para cumprir tabela, e não pode ser assim o caso da saúde mental.
É algo que precisa ser muito coordenado, afinal é multifatorial a saúde mental, não só no trabalho, na nossa vida de maneira geral. Às vezes, se você está com um problema na família ou vive uma relação tóxica, a gente está usando muito desse termo, até amoroso ali, né, no seu dia a dia, no seu companheiro ou companheira, isso impacta direto no trabalho, não é, professor?
Com certeza. E uma coisa que eu acho bacana que você está trazendo, né, como essas coisas de casa influenciam, muito tempo atrás a gente ouvia, né, que não deixa as emoções entrarem catraca dentro na empresa. Como se houvesse um botão no cérebro capaz de ser pressionado e você se tem com um problema em casa, com o filho, né, com um problema financeiro, se isso pudesse ficar em casa. Não fica. As emoções vão conosco onde quer que nós a levemos juntos. Então, eu fico pensando sempre, como a gente pode pensar no líder, no colaborador, no ambiente de trabalho que também olhe para as questões pessoais? A gente fala muito em equilíbrio pessoal e profissional, o famoso work-life balance, mas será que hoje a gente consegue separar tanto, né, a nossa função pessoal, a nossa função na família, a nossa função na comunidade, do nosso trabalho? Ainda mais em tempos de home office, em tempos de integração, em tempos de acesso à informação a todo momento? Acho que não. A gente tem que revisitar, eu acho, esses limites cada vez mais imprecisos.
O senhor falou de limite e eu ouço também muito, e a gente sente o limite não só do uso e navegação das redes sociais, como também do uso do WhatsApp. Eu vou citar aqui que é o aplicativo, né, mais famoso de mensagens, mas existem outros. E esse contínuo envio e recebimento de informação por consequência. Parece que a gente não desliga. Está aí um ponto da saúde mental que a gente vai precisar lidar com esse chamado limite, como o senhor colocou, para termos saúde mental na vida, no trabalho. Eu brinco que às vezes é a Joyce CPF e a Joyce CNPJ, mas não, tem que ter as duas Joyce, é isso, no meio?
Exato, Joyce. E eu fico pensando, quer ver um dado interessante?
É.
Hoje a principal causa de falha de memória, e com certeza os ouvintes, todo mundo aí já se reclamou de minha memória não tá boa, eu estou esquecendo das coisas. Hoje o principal fator que faz a gente não ter uma memória muito boa, ou a gente está mais desatento, é justamente o multitarefa, o multitasking.
É.
E a gente está dirigindo, está mexendo no telefone, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Como a gente usa essas ferramentas de maneira construtiva como aliado? É algo muito importante. Se a gente não para e pensa sobre isso na gestão do tempo, a gente acaba sendo inundado por uma série de práticas de tal tamanho que você acha que não pode parar 5 minutos sem ver o WhatsApp. Imagina você se ficar 1 hora sem olhar o WhatsApp. Acho que
Meu
alguém vai
Deus!
chamar as autoridades, sei lá.
Por aí, por aí. Bate, se a gente já aqui, jornalista, vive nessa questão de, opa, não, será que não está acontecendo nada? Isso se potencializou, doutor, de uma maneira que, lógico, não é só na nossa área. Mas parece realmente que a todo momento a gente pode estar perdendo algo se a gente não vê o WhatsApp. Isso
Perfeito,
eu
perfeito.
é, isso eu imagino que em outras, lógico, áreas também acontece, mas a gente vê no nosso dia a dia, como comunicador, como jornalista, e é muito complicado essa 1 hora sem ver o WhatsApp, é um desafio mesmo, mesmo para todos nós. Aqui na CBN, eu estou conversando com o Pedro Shiozawa, ele, além desse esse currículo vasto que permite falar sobre saúde mental aqui na CBN, é o nosso palestrante, o próximo desse ciclo de palestras CBN que está em andamento. Ele vai falar sobre saúde mental para as pessoas e resultado para as empresas. É no dia 23 de setembro, você já mais do que convidado, mais do que convidada, 20h no Centro de Eventos da FIEP. E tem aquela palavra que eu e o Tusca aqui, a gente fala na programação, que a gente adora, que é grátis. É por conta da CBN. É só você fazer a sua inscrição no ciclo de palestras cbn.com.br para estarmos lá todos juntos, dia 23 de setembro, para ouvir o doutor Pedro Shiozawa. Agora, doutor Pedro, em relação ao outro lado, qual é o limite também, já que citamos essa palavra, entre eu, pessoa física, cuidar desses limites e cuidar da minha saúde mental, e o que a empresa deve efetivamente fazer, né? E como também aliar? Qual que é essa, chega a ser uma linha tênue entre o que fica a cargo da gente pessoa e o que fica a cargo da empresa também colaborar nesse sentido?
Sim, olha, mesmo novas regulamentações que têm saído sobre saúde mental, né, sobre revisões técnicas do Ministério do Trabalho, têm chamado a atenção. Olha, a empresa vai ter que olhar para isso, isso e isso. São procedimentos importantes que todas as empresas vão ter que tomar, e nós vamos conversar bastante sobre esses pontos, mas em linhas gerais, a gente tem que focar muito em mapear os riscos. Vamos ver como está a saúde mental das pessoas nas empresas. Vamos capacitar as lideranças e os colaboradores nos temas de saúde mental e vamos fazer isso de maneira perene, de maneira continuada, não como uma ação isolada. Eu digo isso porque, se a gente for pensar, há 20 anos atrás, provavelmente num evento como esse da CBN, estaria todo mundo fumando. Hoje ninguém mais fuma, ou diminuiu muito o número de fumantes. Isso aconteceu porque a cultura foi se modificando. A gente foi ouvindo notícias, matérias, campanhas, tudo isso foi construindo uma cultura onde o tabagismo foi diminuindo. A mesma coisa deve acontecer com saúde mental. Um esforço estruturado, com capacitação, mensuração, é que as empresas têm que fazer. E isso deve ser feito por todas as empresas. Não tem empresa grande, pequena, não tem o tamanho para fazer isso. Se a sua empresa tem pessoas, a gente tem que olhar para esse nosso bem mais valioso e falar sobre saúde mental, com certeza.
Doutor Pedro, e quando se chega num limite? A gente fala muito de burnout também ultimamente, é uma expressão que tomou conta, né? Daquelas que a gente não falava e a gente fala muito. Mas até veio uma pergunta aqui pelo WhatsApp da CBN perguntando o seguinte: qual é o momento, isso deve ser de um trabalhador, que eu sei em que momento eu preciso sair da empresa? Ou em que momento eu posso falar também isso para o meu líder, para o meu gestor, para o dono da empresa? Muitos ainda ficam, trabalhadores, acuados em expressar e colocar aquilo que às vezes é melhor ele sair, não é melhor, como negociar. O senhor também poderia dar essa luz aqui para o nosso ouvinte?
Claro. Olha, a gente não deve esquecer que, apesar de esforços maravilhosos como o da CBN, o tema de saúde mental ainda é um tabu no nosso país. A gente sabe que 50, 60% dos colaboradores não levanta a mão e pede ajuda, justamente porque tem medo. Como que isso vai chegar no ouvido do meu líder? Será que vão achar que, se eu tiver um sintoma emocional, eu sou alguém que não é digno de estar lá? E aí, com esse medo, a gente acaba não levantando a mão e pedindo ajuda. E do outro lado, o líder às vezes não endereça o tema porque ele ia falar: não sou psicólogo, não é problema meu. A gente sabe, no entanto, que quando você tem algum sintoma, quando você não está produzindo dentro do que você acha que seria o seu melhor, levanta a mão e peça ajuda. Peça ajuda para os times de pessoas, para os times de RH, para o seu líder ou para o time de saúde. E eu estou dizendo isso porque muitos pacientes, muitas pessoas, muitos colaboradores acabam tomando a decisão: vou sair do emprego, vou embora, e fazem isso quando não estão decidindo no seu melhor, porque estão adoecidas. Eu lembro sempre de um paciente meu que disse: eu não tenho nenhum problema, eu vou viajar que melhora. E aí ele chegou lá no destino e falou: eu não melhorei, porque eu vim junto, ele disse. Então, o que eu quero dizer para as pessoas que eventualmente têm algum sintoma, que não estejam bem: peça ajuda. Se você estiver num ambiente que endereça o tema, você será ajudado. Não tome as decisões, não acha que só acontece com você os sintomas. É importante a gente levantar a mão e pedir ajuda.
Doutor Pedro Chiozal, eu lembro de uma situação que eu passei, eu vou compartilhar aqui. Aliás, eu viro e mexo, faço isso, viu, doutor? Porque às vezes a gente traz exemplos mesmo de que é bem isso, acontece com todo mundo. Essa questão do viajar. Ah, eu vou viajar que vai passar, eu vou esquecer desse problema. Pelo contrário, eu viajei, acho que eu chorei tanto naquela viagem, doutor, porque o problema não tinha acabado. Eu só mudei de lugar, não é verdade? Então, isso eu
Exato, exato.
aprendi. Opa, eu não posso só tomar essa atitude. Ah, viajar é ótimo, merecemos todos nós viajarmos, mas não é a solução do problema. Esse deslocamento vai empurrando a situação, não significa resolvê-la, né, doutor?
Exato, com certeza. E aí, uma coisa que eu acho fundamental também é que, primeiro, não acontece só com você. Muitas pessoas têm sintoma e dificilmente eles melhoram sozinhos. Então, muitas pessoas passam a vida inteira com uma crise de ansiedade que não melhora, com alguma limitação que não vai embora, com medo, com fantasias, com questões: ah, eu não posso pedir ajuda, saúde mental é coisa do passado. Eu garanto que os tratamentos se revolucionaram. A maior parte deles nem envolve uso medicamentoso, mas a gente precisa dar o primeiro passo. Porque não tenham dúvida, pessoal, se a gente conseguir levantar a mão, a gente consegue endereçar mais rápido o problema. No Brasil, se acredita que demora em média 2 anos entre a pessoa ter um sintoma e passar no médico. E nesses
Nossa.
2 anos, a pessoa sai do emprego, se divorcia, faz um monte de coisa que às vezes não seria a decisão que tomaria se tivesse bem.
O doutor Pedro, então, vai estar conosco. A gente tem essa oportunidade desse encontro valioso por conta da CBN no dia 23 de setembro, às 8 da noite, no Centro de Eventos da FIEP. Vamos falar mais da saúde mental para as pessoas e resultado para as empresas. Lá no início da nossa conversa, a gente falou de produtividade tóxica. Aqui em Curitiba, nós vamos ouvi-lo sobre esse outro lado. Até que ponto aí gerar resultado, mas sem sacrificar todo mundo desse jeito, professor? É esse o mote aí da questão?
Exatamente, o trabalho tem que nos proteger, todo mundo vai continuar precisando de férias e salário,
Exato.
mas que o trabalho possa nos proteger.
Muito obrigada mais uma vez, doutor Pedro. A gente se encontra então no dia 23 por aqui em Curitiba.
Até lá, muito obrigado.